Conceito.
Bem-vindos ao episódio 260 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Fábio.
E hoje nós temos coisinhas pra falar, não é mesmo? Porque a Kacey Musgraves, aquela caipira dos Estados Unidos, lançou álbum. O Zayn também tá aí, voltou finalmente pra alegrar as Directioners de plantão. E nós vamos falar sobre tudo isso e algumas coisinhas mais. Mas antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir aqueles recadinhos de sempre pra vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar com seus amiguinhos. Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de streaming, é só você favoritar nosso podcast para você não perder nenhum episódio. E tem uma outra coisinha também que a gente pede, que na verdade eu acho que é até bem legal. A gente tem uma playlist que é New Music Friday, em que a gente atualiza semanalmente com os lançamentos que rolaram para vocês ouvirem as músicas e poderem entender do que a gente está falando aqui, né? Porque a gente sabe que muitas vezes falamos de assuntos bem específicos, como hoje, né? Kacey Musgraves, não é uma coisa que todo mundo ouve. Mas você pode ir lá conhecer e entender do que a gente tá falando, tá bom? A gente tem outras playlists também, elas estão na Apple Music, Spotify e Deezer, mas a New Music Friday é a principal pra você não perder nadinha. Mas e aí, gente, vocês têm alguma coisa pra comentar? É alguma coisa que vocês querem falar nesse começo de episódio?
Sinceramente, Brito, não. Acho que eu gastei tanto.
Os dois sem carisma, né? Eu também
Nossa.
Tô.
Carisma tá passando muito longe, mas acho que a gente gastou tanto da nossa disposição e tempo com as coisas de filmes e ir pra lá pro Oscar pra semana passada, que agora sim. Só quero
tirar
a mente. É. Mas eu ainda tenho alguns filmes que eu quero assistir. Mas eu não assisti.
Eu
nada
fiz aí. Uma coisa ontem que eu até ia comentar com vocês. Assisti um filme sem dormir, tá?
Consegui. Olha que fazer vitória!
Isso. Uma grande vitória. E foi um clássico do ano de 2005 que eu assisti. Um clássico que tem Julia Roberts, Natalie Portman e o Jude Law novinho, o que eu achei bem interessante. É o filme Closer, não sei se vocês já assistiram, mas ele tá na Amazon Prime. E, assim, gente, é um outro novelão, assim. Acho que eu tenho mirado nesses novelões, assim. Tudo bem que são internacionais, não são da Globo, mas poderia ser, entendeu? Poderia ser quase que uma novela das 11 da Globo, uma coisa mais adulta. Mas achei bem interessante, assim, é um filme que ele é baseado numa peça de teatro, então o texto dele é bem forte, assim, ele tem muitas reviravoltas dos relacionamentos entre as pessoas, porque a história é centrada em um escritor que tem uma namorada, e aí ele acaba fotografando para um livro dele, né, para fazer a foto, tipo, da orelha do livro, e aí ele conhece a Julia Roberts, que é a fotógrafa, e aí, enfim... Um bolo ali de relacionamentos de vai e volta, e é bem dramático, mas também bem, bem engraçadinho, assim. O filme concorreu a algumas categorias do Oscar, acho que a Natalie Portman teve a primeira indicação dela como atriz aí, e é um bom filme, gostei, achei interessante. Não sei se vocês já assistiram, mas fica a dica, está na Amazon Prime.
Não.
Amigo, eu tô esperando ainda alguém te criticar por ficar chamando tudo de novelão.
Mas, Fábio, se você assistir, eu acho que você vai entender. Essa não é o novelão do Manuel Carlos. Eu acho que seria uma coisa meio daquele escritor de Verdades Secretas, entendeu?
Valcir Carrasco?
Eu não sei quem é.
É, seria Valcir Carrasco, eu acho. Mas, assim, não é que... Porque ele é engraçado, mas ele não é engraçado porque ele te faz rir. Mas é porque as coisas que acontecem são muito absurdas. Assim, não acredito. E aí, quando eu tava vendo o filme, eu parei pra pensar. Isso só pode ter saído de uma peça de teatro. Porque acontecem coisas tão absurdas e tão rápidas e passagens de tempo que eu acho que num roteiro de filme não aconteceria. Mas é bem legal de qualquer forma. Recomendo. Assiste pra você vir e falar assim, não concordo com você, não acho que é um novelão. Eu acho que é uma série da Shonda Rhimes. Aí a gente pode discutir sobre isso.
Eu primeiro que não vejo série, né? Não vou saber de quem é, não vou saber nada. Mas às vezes é só um filme de um moço. Do moço que fez o filme.
Não, gente, é um novelão. É um novelão, eu achei. Assiste. Tipo assim, é uma coisa, sabe? Que, ai, vai com um, depois trai com o outro, depois volta, depois a passagem de tempo, depois engravida, depois não sei o quê. É uma coisa bem novelão.
Então, mas Shonda Rhimes, tipo, é um grande novelão, só que tem muitos ganchos
não,
e reviravoltas, etc. Adoro, inclusive, mas...
Mas eu acho que... Mas é que, por exemplo, aquele filme lá, o... Como é o nome daquele filme que eu falei? É do Bradley
Maestro?
Cooper.
Maestro?
Maestro.
Maestro.
Eu até esqueci.
Ele é uma coisa mais Manuel Carlos ali, entendeu? Aquela coisa, ai, tô tão cansado da clínica hoje, entendeu? Uma coisa que separa. Não é uma coisa meio Shonda Rhimes, entendeu?
Entendi.
Uma coisa Shonda Rhimes é mais, sei lá. É aquela coisa misteriosa e que você tem que descobrir e tipo, entendeu? Acho que tem essas diferenças aí.
Entendi, tá. Maestro é tipo uma novela das nove e a Shonda Rhimes é tipo uma série original Globoplay, assim.
Isso, pode ser, exato. Tipo, é.
Tá bom.
Bom, acho que então tá todo mundo sem recado, né? Vamos começar então, vamos pro primeiro quadro, que aí eu acho que a discussão começa a rolar um pouquinho mais acalorada, não é mesmo? Então, vamos lá.
Deus me livre de discussão colorada nesses 40 graus. Obrigado, passo.
Uma discussão bem gelada, uma discussão, assim, refrescante, uma brisa fresca na nossa cara, isso sim.
Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o quadro que a gente vai contar pra vocês notícias do mundo, pra você estar bem informado, pra você... ter aí repertório, né? Enfim, saber de tudo que tá acontecendo na vida. Gente, olha só. A primeira coisa que vocês podem saber é que os fãs estão um pouco incomodados com as traduções das letras da Taylor Swift no Disney Plus, né? Pra quem não tá sabendo, ela lançou o The Eras Tour lá, um registro visual, igual ela fez com a Reputation Tour em 2018 ou 17, não me lembro. Acho que foi 18, talvez até 19. E aí, as traduções das letras vieram umas coisas tipo assim, ah, enquanto ele cheirava o pó. Tipo assim, bem not safe for work, assim. É. Não tá?
Nossa, mas que música ela fala isso? Que música ela fala esse tipo de coisa? Que a Taylor não é.
Eu tão... acho que é Vigilante e Che.
Ah, mas também vai reclamar. É da tradução que você vai reclamar dessa música, amor. Ah, tem a dó, vai. O problema é a tradução.
Fala sobre como Minutes é ruim.
Eu não vou falar nada. Eu vou falar sobre Vigilante Shit, que é ruim. O que eu vou falar pra vocês, na verdade, eu vou falar de coisa boa, porque eu tô bem noveleiro, né? Comecei falando de filme que parece novela, agora eu vou falar de novela sim. A Rede Globo, ela mesma, resolveu lançar um filme daquela novela Amor de Mãe. Você lembra que era interpretada pela Regina Casé? Pois é. A Dona Lourdes, que é a personagem principal, reúne todos os filhos e busca um mozão no Tinder no trailer do novo filme, que é derivado da novela e vai se chamar Amor de Mãe. Acho que esse vai ser o nome do filme mesmo. Então, vai chegar aí no final do mês. Achei interessante. Não tava esperando por esse filme aí.
Criativo o nome, né? Adorei. Gente, o Phineas se tornou o primeiro membro do elenco de Glee a ter ganho 2 Oscars, né? Ele ganhou mais uma vez de canção original com a sua irmãzinha Billie Eilish. Mas eu fiquei pensando, ele já não teria sido o primeiro membro do elenco de Glee a ter ganho um Oscar? Alguém
cara,
ganhou alguma
eu
coisa?
Acho que não. Não sei, porque a Gwyneth Paltrow tem um Oscar, né? Ela fez parte do elenco de Glee. Se você for considerar que o Phineas
Sim.
fez parte do elenco...
Ok, justo. Bom ponto. É que a gente esquece, né, do Oscar da Gwyneth Paltrow por motivos óbvios. Motivos muito justos para nós.
Porque não era dela, né?
Exatamente.
O Oscar da Gwyneth Paltrow tá escrito Fernanda Montenegro por... Central Station, juro.
Eu amo que o Fábio falou isso numa energia muito Rafa Kalimann. A Anitta não veio, né?
Não veio. É sobre... Gente, eu vi aqui uma notícia que eu queria compartilhar com vocês, né? Ingressos da turnê de Caetano e Bethânia chegam a R$740. Ponto e vírgula. Saiba como comprar. Eu acho que se eu clicar, vai ter aí dicas pra eu abrir um OnlyFans, pra eu vender um pack do pezinho... Porque R$740 pra ver Caetano e Bethânia, realmente, gente, existe valorizar a arte nacional e existe o estelionato, né? Que é o que está sendo praticado aqui nesse show.
Ah, eu amo que o Fábio, ele não tá com medo de nada. Tufão e Carminha estão de volta. Murilo Benício e Adriana Esteves vão contracenar juntos na nova novela do João Emanuel Carneiro, que deve estrear em breve na Rede Globo. Se você não sabe, eles contracenaram juntos em Avenida Brasil, que é desse mesmo autor, João Emanuel Carneiro. Então, quem sabe, né? Talvez seja um sucesso, mas uma dupla icônica, com certeza.
Demais. À frente do seu tempo. Gente, a Perry, sim, a Perry do Little Mix, né, anunciou o seu debut single, né, o seu primeiro lançamento solo, vamos dizer assim, que vai se chamar Forget About Us. Inclusive, um nome bem Little Mix de faixa, né? Não tem data ainda, mas deve chegar para nós em breve. Eu trouxe aqui porque, né, a gente nunca vai superar esse ato e a gente vai, sim, continuar apoiando as misturinhas.
Sim, e ela lançou uma prévia também. E a música já amei. Já gostei, já... Enfim, não precisa nem lançar pra ser pauta na Farofa Conceito. Já falo agora que é hit.
Gente, o Walter tá sendo amassado aí.
Ele tá insuportável hoje, gente. Ele não para de latir. Então eu vou dar... Só que ele tá latindo pra mim. Então eu vou dar colo pra ele. Pra ver se ele fica mais quietinho. Mas ele fica. Ainda bem. Gente, depois de assumir racismo com o Davi no BBB24, Vanessa Camargo dá entrevista ao Fantástico. Boatos que a próxima entrevista será do Jean, ali com a Renata Ciribelli, né, Gê?
Ah, eu tenho tanto a dizer, né, tanto a esconder, mas não vou pedir desculpa por nada, não. Uma coisa que eu quero fazer, como eu quero manter a minha pauta de novelas aqui, vou falar dela, Bruna Marquezine, que é, sim, a maior atriz de novelas que a gente teve da nossa geração. Brincadeira, não maior, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Um grande nome, ela foi vista em Los Angeles com o Bad Bunny, criando mais um novelão na mídia internacional. Sim, não está errada, fiquei feliz com esse bafafá que surgiu. Verdade ou não, não interessa. O enredo tá aí, entendeu? Eu acho que é super legal, assim, tô gostando dessa vibe, essa festividade latina.
Tudo pra mim. Gente, ai, Charles Janet, né? O novo filme, The Idea of You, A Ideia de Você, né? Que vai ser estrelado pelo Nicholas Galitzi e pela Anne Hathaway. Esse Nicholas é aquele que fez o filmezinho de gay, Vermelho, Branco e Sangue Azul, lembra dele? O Príncipezinho? Enfim, esse filme e o trailer desse filme, né, quebrou o recorde de um trailer mais assistido em 24 horas por um filme de streaming. Bem específico, né?
Mais uma vitória, Jesus, da carreira da Anne Hathaway. Feliz pela diva. Alguém tem mais notícias?
Eu tenho uma que eu achei meio bizarra, assim, mas o ator sul-coreano de Round 6 foi condenado à prisão por assédio sexual, o velho.
Eita!
Credo!
Meu Nem Deus. Todo velho, mas sempre um velho, né? Eu digo. Ou jogador de futebol, pode ser um dos dois.
É. Eu não vou nem...
Nem tem, né? Nem tem.
Ah, eu nem defendo a classe, assim. Bom, vocês sabem que eu tenho um histórico, na verdade. Se eu for eleito vereador, eu tomarei medidas quanto a isso. Podemos ir pro próximo quadro, então?
Não, amigo, eu quero fazer um comentário com isso que você falou, porque é muito engraçado, assim. Eu trabalho com algumas marcas que têm vontade de falar com os homens. Eu não sei se eu posso falar qual é a marca. Eu acho que eu posso. A marca melhor... Dove.
Bem, o melhor
Já falei. Ela.
Que sabe, eu odeio que a gente se preocupa mais com o seu trabalho do que você.
É que já foi feito, amigo, já foi feito, tá tudo bem. Eu fiz um estudo sobre isso, eu participei, ficou super bom. Mas foi muito interessante o processo da gente fazer a campanha de Dove Man, que vai pro ar agora, porque eles queriam muito usar o território do futebol, só que eles queriam usar o território do futebol de uma forma positiva. Então eles estavam assim, ah, que o futebol traz de bom pros homens, pra sociedade? Exato, e aí a gente fez uma pesquisa e não traz nada. O futebol, ele é um antro de machismo, de racismo, de homofobia, de tudo que há de pior na sociedade, o futebol une num único lugar. E isso ficou muito escancarado, assim, porque não é um lugar seguro para as mulheres, não é um lugar seguro para os gays. Os jogadores que são pretos e ganham muito dinheiro jogando também sofrem racismo da própria torcida, que chama de macaco e joga banana no campo. Então, assim... O futebol é um lugar, né? E aí os jogadores são o quê? Eles ostentam, eles estupram, eles assediam, eles fazem um monte de coisa horrível, eles são criminosos.
Não, e fora que politicamente eles têm uma representação péssima, assim. Eles politicamente têm um papel muito ruim, que, enfim, super questionável.
É, aí eu acho que é o que você tá falando dos que se posicionam politicamente, mas tem vários que não se posicionam politicamente, mas ainda assim eles não são pessoas do bem, sabe? Tipo, são pessoas ruins.
É, e eu acho que além de tudo isso que você falou, existe uma questão do ambiente do vestiário do futebol, assim, que é muito questionável, porque quando os homens, eles estão apenas entre os homens, é um pacto que existe ali, que ele é inquebrável, assim, ele chega até a ser criminoso, como a gente viu né, no caso do Robinho, quem não soube muito sobre isso, tem um podcast do UOL que mostra bem como que foi o pacto desses homens para manter aquilo e fazer tudo aquilo acontecer da forma como aconteceu, e humilhar mulheres, pessoas, e, enfim. É, ri da cara da sociedade, literalmente, assim. Então, mas tem sua parte boa, sei lá, é isso, é cultura, né?
Não,
cultura
nacional. Não tem parte boa nenhuma, eu acho. Eu acho que é assim, a parte boa é tão boa quanto...
Eu amo que
uma vez a gente
discutiu sobre isso. Mas tem, né, querendo ou não.
Não tem, amigo, para de defender. A gente, é o seguinte, a parte boa do futebol é a mesma parte boa do vôlei, é a mesma parte boa de qualquer outro esporte.
É.
Por que tem que ser o futebol, entende? Acho que esse é o questionamento. Eu entendo que faz parte da cultura do Brasil, etc, periferias e blá 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 e tudo mais, só que assim, os mesmos jovens que a gente vê ascenderem pelo futebol são os jovens que praticam crimes e acham que estão acima da lei em qualquer lugar do mundo. Isso não é algo que... Brasil, sabe? A gente não tá falando de algo específico.
O que me incomoda do futebol é que é o que você falou sobre ele ser uma paixão do homem. O futebol só tem esse status que a gente tem dentro da sociedade, assim, principalmente do Brasil, porque ele é uma paixão dos homens. Se fossem mulheres que gostassem de futebol, assim, em sua maioria, não teria esse status. Assim como, sei lá, se mulheres gostassem mais de vôlei, eu não sei se a gente teria campeonatos de vôlei tão grandes quanto a gente tem de futebol, e jogadores de vôlei tão grandes quanto a gente tem de futebol, entendeu? É isso que me incomoda, e muitas vezes as pessoas não entendem. E aí eu vejo muitas mulheres e gays se sentindo parte de times de futebol e achando que fazem parte daquela cultura, quando na verdade elas nunca vão fazer, porque aquilo não é pra elas. Nunca vai ser. E nenhum dos times foi criado
Exato,
pra elas.
Exato, amigo.
Né? Eu tenho opiniões, assim, que eu poderia falar por horas, mas eu não vou falar porque nossa, é tão polêmico o que eu poderia continuar dizendo aqui. Mas vou parar por aqui, porque a gente veio falar de coisas.
Exato, amigos. Exato, a campanha de Dove Man ficou linda. A questão foi o processo, entendem? Foi o processo, não foi o resultado. Por isso que eu não tenho medo. Porque a campanha ficou muito boa. E o briefing era, tem que ser futebol. E a gente falou, mas meu Deus.
E o Cane, Fábio? Quando
meu
que vem?
Deus.
E o Cane do Fábio?
Olha, de Dove eu não sei. Desse ano, acho que eu não vou ganhar nada em Cane. Talvez em outros lugares. Mas também...
Você tem Cane já?
Não. Eu não.
Eu quero que você ganhe um. Quero que você suba no palco e faça um discurso. Nem que seja aqui. Eu quero que você faça um discurso aqui no Farofa Conceito, segurando seu Cane quando você ganhar. Eu quero.
Tá
e
bom.
E daí?
Tá bom, pode deixar.
E é por isso que Ted Lasso é uma série de ficção, né? E não documental.
Claro, jamais aconteceria.
Exatamente, aquilo jamais, jamais, nunca.
Enfim, vamos?
Vamos
pro próximo quadro, que é o
Giro da Semana. Entramos agora no Giro da Semana, que é aquele momento em que finalmente vamos falar sobre os lançamentos musicais que rolaram nos últimos dias. E antes da gente discutir sobre as coisas de hoje, que é Casey Musgraves e Zayn, eu vou passar a palavra pro Fábio Del Rio, que vai começar mencionando uma que ele... Essa aqui ele gosta. Vamos lá. É a Cardi B?
É a Cardi B? Gente, isso mesmo, Gabriela Prioli é a Cardi B. Ela lançou nessa sexta-feira a música Enough, entre parênteses, Miami, que deve integrar o próximo álbum de estúdio dela, que tá aí sendo prometido pra sempre e eu acho que não chega nunca. Essa música já chegou com um videoclipe clássico do rap dos anos 2000, com bastante luxo, bastante shade, provavelmente uma Christina Aguilera negra. Quem sabe, né? Ícones dos anos 2000, né? Na cena do rap. Enough não deve ser o primeiro single do álbum, já que há duas semanas a Cardi lançou Like What, que deve fazer parte desse projeto. Então, talvez aí a gente já esteja vendo os singles que vão compor esse sucessor do aclamado Invasion of Privacy. No caso, esse último álbum da Cardi foi lançado em 2018 e ainda não tem o sucessor dele, né? Que é o álbum que deve ter tudo isso que eu falei aqui. Não tem ainda nem nome, nem data de estreia. Será que ela vai deixar bongos de fora mesmo?
Uma palhaça, né? Uma palhaça essa Cardi B.
Pelo bem da sociedade, né, gente? Gente, a Mama Trainor tá de volta. A MC Baldabase, a Megan Trainor, né, lançou a música Been Like This, uma parceria com o rapper T-Pain. Bem naquele estilo que a gata sabe fazer pop, retro, doo-wop. Been Like This é o primeiro single do sexto álbum de estúdio da gata.
Eu acho que é, eu tava
e
vendo
se
na
chamará
Wikipédia, me pareceu que sim. Deixa eu ver.
Timeless e será lançado no dia 14 de junho. Dia dos Namorados. Não, é 12 de junho. Que venha com sucesso e hit no TikTok. É isso, Megan.
Você me
siga
deixou
no que
confuso agora.
As pessoas querem escutar de você. Tem o primeiro, de Bald Bass. Tem o segundo, de No. Aí tem o terceiro, que flopou.
Treat Myself.
Isso. Aí tem o quarto, que voltou pro doo-wop.
Taking It Back. Então esse é o quinto.
Esse é o quinto álbum. Eu adorei.
É que tem o de Natal. A Very Trainor Christmas.
Ah, isso.
Entendi. Por isso que me confundi.
Justo.
Que a gente não conta, mas eles contam porque é gravado num estúdio, né? Então, entra na discografia.
Não é gravado na neve, né? Não foi gravado lá no Polo Norte.
Não foi. Não foi gravado na praia, como os álbuns do Matheus e Cauã. Brincadeira. Os deles também não foram.
Ai, de verdade, que preguiça dessa Nepo Baby aqui, mas vamos lá. A Willow, filha do Will Smith, que cancelou shows no Brasil, lançou o primeiro single do seu próximo álbum de estúdio. A música se chama Symptom of Life, e o último álbum da Nepo foi o Coping Mechanism de 2022. Então, sei lá, boa sorte pra ela, porque a gente não tem.
Essa aqui vai causar nas redes, meus amores. Após uma série de fotos sugestivas, o Bruno Gadiol lançou o seu novo single, que é a música Sugar Daddy. O single já veio com videoclipe em que mostra o Bruno dançando com seu papai provedor. Não sabemos se a música fará parte de um novo projeto do cantor, o primeiro álbum dele, jovem, foi lançado no ano passado. O que chamou a atenção aqui foi a divulgação em que ele usou uma estratégia de relações públicas de realmente divulgar um relacionamento com o idoso. A internet fez o assunto pegar fogo. Após o lançamento, ele revelou que, abre aspas, escrevi essa música inspirada em uma relação real que tive com um cara 14 anos mais velho que eu. Era nossa piada interna, nos chamarmos de Sugar Daddy e Sugar Baby. E eu disse que um dia faria uma música sobre esse tema.
E fez. E realmente
tá
fez,
aí, né?
Tá aí, lançou clipe. Realmente aconteceu. Parabéns, Bruno Gadiol. Gosto muito de você.
Gente, o outro Napa Baby, o Ben Platt, anunciou nessa semana o seu terceiro álbum de estúdio, que vai se chamar Honey Mine, algo como Mente de Mel. O neologismo vem da sensação que o seu amado, né, que é o ator Noah Galvin, trouxe ali com ele numa caminhada na floresta, como se as preocupações e os medos fossem suavizados até que a mente se sinta coberta por algo quente e doce. Bem gay, né? Vamos ser bem sinceros aqui.
A mente seja coberta por algo quente e doce. Tá bom, Ben Platt. Vai nos avisando, tá? Tá bom.
Pior que isso é, tipo, quase aspas do próprio anúncio dele, do álbum. Enfim, gente, mais uma vez, o Ben tá contando com a produção do Dave Cobb, que é um parceiro de longa data da Brandi Carlile, jogando, inclusive, vários Grammys de produção. E esse álbum, Honey Mine, sai em 31 de maio. Mas, essa semana, a gente teve o primeiro single do projeto, que se chama Andrew. E bem bonita. Gostei bastante.
Olha só. Veio aí mesmo, viu? Mesmo estando numa maré de negatividade perante a mídia, o Justin Timberlake lançou seu sexto álbum de estúdio, o Everything I Thought It Was. O álbum foi precedido pelo single Selfish e Drown, e no dia do lançamento, o Justin liberou também o clipe de No Angels, que vai ser o novo single, aparentemente. O álbum sucede o Man of the Woods, de 2018, e quebrou uma linearidade que o Justin tinha na recepção da crítica perante os álbuns dele, tá? Porque até então, ele sempre foi super aclamado, mas aí o Everything I Thought It Was, que veio pra reviver essa era pop dos anos 2000, até as parcerias que ele fazia na produção com o Timbaland, não agradou os críticos e hoje tá com uma nota de 53 no Metacritic, que é aquele agregador de críticas na internet. Esse lançamento segue o anúncio do Justin, que vai ter uma turnê agora, a The Forget Tomorrow World Tour. E assim, acho que não foi o que ele estava realmente esperando aí nessa era, porque ele queria um grande comeback. E a galera não tá muito feliz por coisas do passado dele que vocês já sabem, que estão tomando aí as pautas dos tabloides.
Mas posso falar? Posso falar? Não é só a questão de PR, de imagem pública dele não, tá? Eu adoro o filme Trolls, o primeiro e o segundo são ótimos. E aí eu tive uma viagem de avião recentemente e eu assisti Trolls 3. E, cara, até em Trolls ele já saturou, sabe? Tipo, enough. cara, saturar num filme infantil formulado tem que, assim, realmente tá num momento bem ruinzinho, né? Então, sei lá, achei merecida essa crítica toda. Vamos seguir.
Raquel Virgínia, do extinto trio As Bahias, lançou o primeiro single do seu primeiro álbum. Essa música se chama Dá-me Mas e já chegou com um clipe. O clipe, por sua vez, já chegou bem conceituado, com a diva criticando o capitalismo, se botando como produto, meio de produção, objeto de desejo, enfim, quebrou o tabu e... tomara que fature alguma coisa. O álbum se chamará Raquel à Venda e ainda não temos data de lançamento. Quem muito critica o capitalismo acaba que não... Né, Manu Gavassi? Né? É. Sei lá.
Ai, gente. Fábio,
é um prazer passar as manhãs de domingo com você. De verdade, me faz muito bem.
Vamos agora pro Giro Real Oficial, que a gente tem duas coisinhas aqui que a gente quer. Quer dizer, não sei se a gente quer. Quer dizer, a gente quer, porque a gente vai fazer. Mas não sei se a gente tem tanto a dizer, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro
de tudo... A gente deve.
É, a gente deve, né? Nosso lugar de gay twitteiro, né? Inclusive com essa, que veio, em teoria, pra agradar os conceitudos, né? Que estão lá no X, chorando nas pitangas, esperando a volta do pássaro azul e a morte do X-preto, né? Kacey Musgraves, a caipira progressista e ganhadora de Grammys, lançou seu sexto álbum de estúdio, também aqui contando os de Natal, tá? Que é o aguardado Deeper Well. Ele foi precedido pelos singles Deeper Well, né? A faixa homônima, e Too Good To Be True, né? E deve estrear em primeiro ou segundo lugar aí na parada dos Estados Unidos, da Billboard. A gata realmente tá que tá. O trabalho foi aclamado pela crítica. E neste disco, a Kacey encontra conexão com os estilos que a influenciaram artisticamente, como folk e americana. Abre aspas aqui uma citação. Eu senti como se estivesse em uma fase mais leve depois de ter sido infeliz. Passar pelo divórcio, fazer terapia e permitir me apaixonar novamente. Contou a cantora. E aí, o que vocês
acharam? Posso falar uma coisa já? Já vou começar aqui falando. É, eu não ouço muito os álbuns da Kacey Musgraves, na verdade eu não conheço muito a discografia dela, ela tem já alguns álbuns lançados, eu só ouvi de fato um, mas esse aqui agora ouvi pra pauta, e eu achei que ele ia ser mais positivo pelo que ela estava se propondo a cantar sobre, né? Porque ela falou que ela estava num momento mais positivo, mais solar, mais alegre, num lugar legal na vida dela. Então, achei até que ela fosse fazer algo que tivesse um pouco mais de energia positiva, né? Que isso se refletisse musicalmente. Mas, enfim, gostei do álbum, achei que as letras são muito boas. Ela mostra que, de fato, ela é uma ótima compositora. Ela tem uma força muito, até como o Armin falou aqui, né? De folk e americana, essa coisa de contar histórias que vem muito, né, desses dois gêneros musicais, e ela sabe fazer isso muito bem. Eu acho que a Kacey, ela abraça, né, com a música dela, isso é algo que nem todo mundo consegue fazer. Então eu acho muito positivo, achei gostoso, mas também eu não posso dizer muito mais que isso, porque eu não sei como comparar dentro da própria discografia dela. Eu só achei que ele seria um pouco mais positivo do que ele é musicalmente, assim, sabe? Um pouco mais alegre. Mas ele é bem introspectivo pra uma pessoa que tá muito feliz.
Gente, eu vou dizer que, assim, esse álbum não me bateu muito bem, não. Não foi algo, assim, digestivo. Foi, pelo contrário, um pouco indigesto. Eu tenho uma questão com ele que... Como eu já disse, ele é muito introspectivo e ele é bastante paradinho. E eu percebo que aqui ela quis trazer muito foco para as letras dela. É uma coisa... quase trabalho de uma poetisa mesmo. Só que, com um álbum musical, é um negócio que depois de certo tempo você nem sabe mais em que faixa você tá. Porque é um grande marasmo ali que dificulta a gente conseguir ouvir e apreciar o álbum como obra que ele deveria ser feito, sabe? Ouso dizer, e aqui Kacey gosta muito de você e me perdoa por isso, que é quase o solar power dela isso. Porque ela vem lá, estou muito feliz, e aí entrega um trabalho que tipo, putz, mesmo? É aquela coisa, inclusive, que falam, né? Gente feliz não escreve álbum bom. E acho que isso talvez seja um momento. É lindo o álbum, tipo, e ok, assim, mas acho que é isso, como música, tem aí uma... não tem uma grande evolução. É um álbum muito acústico, muito lento, muito parado, que não traz, tipo, diversidade suficiente dele, dentro dele, não traz brilho em algumas coisas. Então, por hora, e eu vou até me explicar por que eu tô dizendo isso, não bateu. Quando a gente falou do Starcross, se não me engano, acho que a gente já falou, quando saiu, a gente falou do álbum aqui no Farofa. Eu lembro que a primeira impressão do Starcross foi parecida. E foi um álbum que cresceu muito ao longo do tempo em mim. O único álbum da Case que de fato bateu desde o começo foi o Golden Hour. Então, se mudar, porque eu quero muito tentar ouvir mais vezes esse álbum, eu volto aqui e faço uma errata. E eventualmente talvez eu dê o valor que esse álbum merece. Mas por hora, não rolou, querida. Infelizmente. Queria tanto que rolasse. Gosto tanto de você.
Eu gostei bastante desse álbum, mas muito por conta da sonoridade dele, mais até do que por esperar alguma evolução, nem nada, que eu acho que agora, assim, ele vai ser o terror das playlists chill, do Spotify, da Apple. Não precisa mais das playlists, só coloca esse álbum pra tocar, que aí, olha, vai, que é uma beleza, relaxa, gente. Mas assim, eu não vejo, eu não entendo o hype, pra ser sincero, da Casey. Eu gosto muito dela, já escutava antes dela ir pro público geral com o Golden Hour. Gostava dos dois primeiros projetos dela, o Pageant Material e o Same Trailer, Different Park. Mas não entendo, porque a partir do momento que ela é uma progressista no country, eu entendo a comoção. Só que aí ela começa cada vez mais vir para um lado pop e adotar essa persona que depende menos das rádios e etc. Ela é quase indie, né? É quase um country mais indie que, assim, legal, minha filha. Talvez a sua próxima música deva ser sobre homofobia. Pra você aí quebrar o padrão do indie. Mas sei lá. Eu acho ela ok. E a voz dela é gostosa, o álbum é bem gostosinho, realmente muito coeso, até de um jeito negativo, porque tudo parece um pouco a mesma coisa. Mas eu espero que, enfim, ela. Eu senti leveza. Senti leveza. Não vou dizer que ela tá feliz. Mas acho que em algum momento ali ela encontra paz e traz paz para nós também, por meio das violonadas que ela dá ali. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer aqui, né?
Eu acho que
Não
ela
tem.
poderia ser dentro do country, já que ela é progressista dentro desse gênero que é tão difícil. Eu acho que ela poderia fazer um country, tipo, continuar fazendo country e ser progressista dentro dele, sabe? Porque eu sinto que esse álbum de Pearl, tipo, ele fica num meio termo que ele não é ruim, de novo, ele é agradável, ele é coeso, como tudo isso que vocês falaram. Mas, tipo, tá bom, é isso, assim.
Eu tenho muitas dúvidas sobre o quanto ela ainda é country, sabe? Eu acho que ela começou o country e hoje em dia eu não acho que ela seja mais. Esse álbum não é um álbum country, ele é um álbum de folk.
Até o Starcross, acho que já não era categorizado como country.
O Starcross também já não é tão country assim. Ele tem um synth pop ali que entrou bem forte. Então, eu não acho que ela seja country. Eu acho que as pessoas teimam em colocá-la nessa caixinha pra ela ser a diferente do rolê, sabe? Sendo que, de verdade, ela não deve tocar em uma rádio de country lá fora nos Estados Unidos. As pessoas que curtem country não devem ouvir Kacey Musgraves. Não é isso, sabe? É que nem colocar a Billie Eilish e a Lana Del Rey na categoria de rock alternativo. Sendo que, tipo, quantas guitarras tem numa música da Lana Del Rey pra ela ser rock? Mas é que assim, tipo, real, era o que acontecia. Você entra na discografia da Lana, quando ela entrava nos charts da Billboard, era nas músicas de rock. Assim como a Lorde no primeiro álbum. Assim como a Billie Eilish. Quando as pessoas não sabem onde categorizar alguém, elas colocam onde elas acham que a pessoa tem que estar. E a Casey, puta, eu não acho que ela tem que estar
É que eu acho que ela tem
no country.
parcerias country, tipo assim, ela começou no country e ela mantém algumas parcerias, por exemplo, aquela I Remember Everything dela é uma música country, né?
É, e
Acho que é
Easy
por
do Troye
isso.
Sivan também, né, Gê?
Que ódio, Fábio. Eu vou te prender. Eu só queria complementar o que eu falei da Casey, que é o seguinte. Sim, eu entendo o que você quer dizer, mas é que eu acho que ela tem algumas parcerias que fazem com que ela ainda tenha uma vida dentro das rádios de country, entendeu? Mesmo que os álbuns dela não sejam. Tipo a Anitta quando vem aqui e faz feat
Ao
pro.
vivo e a cores, com Matheus e Cauã na praia.
É a Anitta deles. Só falta ela ir dar entrevistas falando que in Brazil, everybody wants to have fun and get laid. Lembra disso, que horror?
And get laid.
Nossa.
Isso é uma. Como é que chama isso? Um factoide, né? Porque a Anitta não é sertaneja e o álbum do Matheus Kauan não é na praia. Então é tudo uma mentira ali. O nome deles é Matheus Kauan mesmo? Talvez até nem seja, porque o da Anitta é Larissa. E a gente sabe bem. Quantas mentiras a gente consegue juntar até formar uma verdade, gravar uma música e ficar em primeiro nas paradas, não é mesmo? Enfim, vai, Jean, toca
De
isso, toca
repente,
esse barco.
até eleger um presidente. Agora vamos falar de country de verdade. Quem é country raiz? O árabe do One Direction está de volta. O Zayn com... Zayn. A música Zayn da Anitta. O Zayn compartilhou seu novo single, What I Am, que é bem acústico e bem diferente dos últimos trabalhos dele. Mas você não saberia dizer, porque muito provavelmente você não ouviu. E eu digo isso com uma tristeza na minha voz, apesar de estar sorrindo. O single abre os trabalhos para um quarto álbum de estúdio do cantor, que vai se chamar Room Under the Stairs, e será lançado em maio. O último disco do Zayn foi o Nobody's Listening, de 2021, que rendeu o single Better, no número 89 na Billboard em 2020. Iriam para Brokeback Mountain com esse cowboy? Mas é importante falar também que ele lançou um single ano passado chamado Love Like This, que eu achava que ia ser o lead single desse álbum até. Não sei se vai fazer parte, mas essa música eu particularmente gosto bastante. Mas e vocês? O que vocês acharam de What I Am, o novo single do Zayn?
Ó, aparentemente não vai fazer parte, mas pode ser que tudo mude, né? Afinal, é o Zayn e ninguém tá ligando muito pro que ele diz que é e que não é. Sobre essa música, eu gostei porque eu gosto de country, né? Nós, brancos separatistas, gostamos. Eu achei legal. Na verdade, assim, né? Dizem que eu
Fala como se você
gostei
fosse
também.
Andressa Urach, por favor.
Não, essa não, que senão vai ver processo por aí. Eu gostei da música, mas eu não amei, assim. Eu acho que ela não ofende ninguém. É, ela
Mas
mostra um lado diferente dele, porque sai um pouco daquele R&B trap chato que vinha sendo feito na indústria. Mas, ao mesmo tempo, traz aí, né, um jeito diferente dele impostar a voz dele. Parece um pouco uma mistura ali de Chris Stapleton com Rag & Bone Man e ele fazendo as coisas dele ali no meio. A letra, ok. Mas eu acho que o que chama atenção aqui é mesmo o instrumental e a voz do King, que tá diferente. É isso. Não sei se eu vou ouvir o álbum quando sair. Talvez eu dê uma chance por ser uma sonoridade diferente, realmente chamar atenção. Porque se ele tivesse lançado mais um trap, não ia me pegar. Com certeza não ia me levar a lugar algum. Mas é isso, gente. Acho que a média aqui é positiva.
é metalinguagem que a gente chama, né? Ele lançou o álbum que ninguém tava escutando e de fato ninguém escutou. A gente escutou, a gente até falou do coitado, mas e não rolou mesmo. Mas aqui eu sinto potencial, sendo bem sincero. Eu acho que foi muito. O Fábio colocou palavras muito boas, assim, então não vou nem ficar me repetindo, mas vou repetir mesmo assim. É uma produção boa, é uma exploração vocal, acho diferente pro Zayn. Então traz algo. Você fala, interessante porque é algo fresco. E só espero que não seja. Hoje eu tô meio mais ou menos, né? O calor me deixa mal-humorado. Que não seja o que aconteceu com a Casey e faça um álbum inteiro idêntico, que tipo, daí não vai rolar, meu amigo. Então que tenha. Que tenha, sabe? Subidas e descidas, que tenha variações. Mas. É louco, né? Pensar que o Zayn vai lançar o quarto álbum dele, porque. Eu acho que é isso, tipo. Principalmente, ele começou muito bem e ele lançou um segundo e um terceiro álbum que, assim, nem dizendo que os álbuns são ruins, mas que ele tentou forçar um negócio e um conceito que acabou não rolando e, tipo.
É que ele se escondeu, né? Tipo, acho que se você fosse olhar até pelos singles separados, eles até poderiam funcionar como singles, tipo, tirando a parte dos álbuns. Mas o Zayn, ele não queria, parece que ele tava lançando obrigado, entendeu?
Sim.
Tipo, então por que ele tá lançando se não quer, se não
Exatamente.
gosta, se não quer falar sobre? Então, tipo, tá bom, então eu também, se você não quer lançar, eu não quero ouvir, parece, né? Mas eu tô sempre ouvindo, porque eu gosto. Agora, sobre essa música. Eu gostei dela, eu achei interessante ele ter feito essa mudança de sonoridade, apesar de eu gostar bastante do, como eu falei, né? Eu gosto muito da faixa Love Like This que ele lançou anteriormente. Achava que ele ia seguir nessa linha, mas não, acho que pode ser bom. Mesmo assim, eu sinto que a atitude dele continua sendo algo muito R&B, né? Até a forma como ele canta, apesar dele estar numa faixa um pouco mais country, a voz dele, como o Fábio bem pontuou, assim, uma forma de cantar que é diferente, ao mesmo tempo parece que não sei, parece. Eu fico pensando, será que ele tá forçando muito essa voz? Parece que ele não tá confortável cantando dessa forma. Mas eu não sei se eu conseguiria ouvir um álbum inteiro dessa maneira, assim, como o Armin também pontuou. Então, acho que é legal como single, é legal como experimento, como para mostrar que ele realmente tá fazendo algo diferente. Acho que foi uma mudança que eu não esperava, acho que, não sei, se a gente fosse chutar aqui, gente, o que o Zayn vai fazer de diferente? Eu não sei se a gente falaria country como algo assim. Achei curioso essa mudança, mas curiosamente combina com ele. Então, achei que ficou bom, tô feliz, tô animado. Espero que ele esteja também, diferente dos últimos lançamentos dele, que ele parecia não estar. Então, que venham coisas boas. Gosto bastante do Zayn, tá? Mesmo daquele último álbum que não agradou a todos. Eu ouço o Nobody's Listening e acho que ele tem muitos problemas, mas ainda assim eu ouço. E terminamos caladinhos, né? Realmente o Zayn calou a boca de todos, né? Era o que ele queria fazer.
Pois é.
É.
Vocês viram que vai ter show do
Coragem.
Niall no Parque Ibirapuera?
Sim. Não vi.
Vai ter show do Niall em setembro no Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera é um bom lugar para shows, viu? Acho que do tamanho que vai ser o show do Niall vai ser legal também.
Mas vai ser onde do
Então,
Ibirapuera?
vai ser, pelo que eu tô imaginando, tá? Eu acho que vai ser ali no auditório onde tem os festivais
Do lado de
que eles
fora.
fazem do lado de fora,
É um bom
E
espaço,
aí fica.
realmente.
É bem gostoso.
E
Eu
tem
já
uma
fui
vibe,
em alguns. Se não chover, é ótimo, assim, é bem gostoso mesmo.
Eu
É
tinha
em
visto,
setembro.
eu adorei, mas. Dinheiros, né? Se não fosse
Ah,
dinheiros.
sim.
Vai que até lá a gente consegue alguma coisa, alguma parceria pra fazer uma cobertura, quem sabe, né? A gente
Mas a
projeta.
gente ama.
é caro?
Eu achei.
Quanto que é? Deixa eu ver.
Não lembro,
Nile
faz tempo de que
Hall.
eu vi.
É mais caro do que Caetano e Bethânia?
Ih, tá fazendo uma rixa?
Provavelmente. A pista premium, eu acho que é, viu?
Você acha?
Ó, a pista premium
Olha.
inteira é R$ 860. A pista normal inteira é 460.
Então, mais taxa? 600
É,
conto?
esperando o saiba mais. Esperando o saiba mais, saiba como conseguir o ingresso, a renda extra que eu tô precisando adquirir para ter esse ingresso. Mas uma dúvida aqui. Ainda é obrigatório pagar taxa?
Em São
É
Paulo, é.
obrigatório pagar taxa de
Não, não
conveniência.
resolveram essa situação ainda.
Mas dá para ir. Deixa eu ver onde é a bilheteria oficial. A bilheteria oficial é no Tokyo Marine Hall, que
Porra, na puta que
foi onde
pariu.
foi a nossa colação de grau. E eu dando
Enfim.
informações como se para as pessoas fosse importante, né? Mas é isso, gente.
Ah, é, exato.
Show do Niall Horan, que tá aí. O
Utilidade
Zayn não vem,
pública
isso é uma certeza. O
pros
Zayn a gente sabe que
Directioners.
nunca vem.
That's it.
Ah, e sabe que eu vou também, a gente pode, só para complementar aqui, vai sair aquele filme com a Anne Hathaway que a gente falou, né? Que até bateu o recorde de trailer mais visto por uma plataforma de streaming. É baseado numa fanfic do Harry Styles, né?
Ah, é?
Sim.
Esse é
É.
gaysada e as
Esse filme
mulheres
é.
vão ver. Eu vou ver
Nossa.
mesmo. Tem a Anne Hathaway?
Exato.
Não. O Nicolas Galitzine? Não, né? A Anne Hathaway que eu quero. É.
Então
Mas
tá
tá
rapaz é
bom.
gay?
Não, mas eu sigo ele no Instagram. De novo, mais
Ele
uma
não é gay na
informação
vida
inútil.
real?
Eu acho que não. Não
Não
sei dizer, na
é.
verdade.
Não é. Informação pública. Nem ele, nem o outrinho lá que fez também o filme do gay.
O outrinho. Outrinho.
Ninguém sabe. Não, o outro eu
Sei.
acho que não é, mas ele.
Tem,
Gente,
né?
ele.
Dá uma pitada um pouco.
Ah, é. Deixa ele numa sala com o Shawn Mendes meia hora. pra gente ver o que acontece. Quem dá mais pinta. Enfim.
Ai, temos episódio hoje?
Temos, gente, acabou, acho que acabou. Chega, né?
Basta, sem cometer mais crimes por hoje.
Até semana que vem, um grande beijo.
Beijo, tchau.
Tchau.